Black Myth: O Kong é meu guia prático para acompanhar o lançamento e tudo sobre o jogo. Mostro as fontes oficiais que sigo, explico como verificar anúncios e evitar rumores, analiso trailers e o que revelam sobre gameplay e história, e avalio combate, habilidades e sensação de controle. Comento gráficos em Unreal Engine 5, desempenho em consoles, requisitos de PC e dou dicas de otimização. Exploro mitologia, personagens, comparações com Game Souls Leak e acompanho a Game Science, tudo em um guia com segredos e dicas para você jogar bem informado. Principais aprendizados são: 1. Treino combos e esquiva para dominar os combates. 2. Melhoro armas e habilidades prioritariamente. 3. Exploro cada área para achar itens e segredos. 4. Uso a transformação do Wukong para variar tática. 5. Guardo recursos e escolho upgrades que combinam comigo. Como eu acompanho a data de lançamento do Black Myth, o Wukong tem hábitos simples e diários. Sigo fontes oficiais, ativo alertas e verifico a origem antes de compartilhar qualquer anúncio. Confiro horários e fusos Theon, PlayStation Store para evitar traduções erradas ou rumores. Guardo evidências rápidas, screenshots, links e timestamps para provar a origem de uma notícia quando necessário. Também uso guias oficiais de suporte, como verificar datas na PlayStation Store para confirmar informações nas páginas das lojas. Fontes oficiais que eu sigo sobre Black Myth: o Kong data de lançamento sigo, em ordem, as contas oficiais do estúdio e das lojas: Game Science, Steam, PlayStation Store, Spot Store, site oficial, YouTube e conta verificada no X-Twitter. 1. Game Science site X-Twitter 2. Seão página do produto 3. PlayStation Store blog oficial 4. Xbox Store canal oficial 5. YouTube trailers e live streams oficiais. Como eu verifico anúncios de lançamento mundial e atualizações checo rapidamente. A conta é verificada? A data aparece na página da loja? Houve comunicado no site do estúdio? Se tudo confere, considero a informação confiável. Em trailers em outro idioma, procuro versões legendadas oficiais e press-releases antes de compartilhar. Se veio de uma fonte oficial e aparece na página da loja, eu confio, se não, desconfio auto até provar. Dicas práticas para evitar rumores: não confio em capturas sem fonte, posts antigos repostados ou rumores virais. Minha regra: se não tem link oficial na descrição ou no site do estúdio, não compartilho. Verifico datas nas lojas e espero por confirmação do estúdio. Como eu analiso o trailer oficial do Black Myth: o Kong, vejo o trailer várias vezes. Na primeira me deixo levar pela sensação. Na seguinte pauso em frame-chave para checar texturas, partículas, expressões e HUD. Isso indica se é cena cinematográfica ou engine real. Analiso movimento, corrida, salto, ataques e comparo com entrevistas dos devs e outros jogos no mesmo motor, como Blood 2, e para entender recursos do Unreal Engine 5. Por fim, pesquiso comentários técnicos e screenshots em alta para separar promoção de jogabilidade provável. Elementos visuais que observo no trailer: olho paleta de cores, iluminação, qualidade de animação, efeitos de partículas e densidade de cenário. Itens que marco: 1. Araldo é presente ou ausente, presença tende a indicar gameplay. 2. Cortes de câmera rápidos vs planos longos. 3. Detalhes do ambiente: céu, água, vegetação. 4. Reações dos inimigos, sangue, recuo, animações distintas. 5. Velocidade de animação, muito roteirizada, sugere cutscene. Nota: se o HUD some em momentos críticos, provavelmente é cena dirigida, não entrada direta do jogador. O que eu extraio do trailer sobre gameplay e história do combate: vejo variação de ataques, combos e habilidades que misturam ação estilo Souls com fantasia chinesa, reações variadas dos inimigos sugerem IA e sistemas de estagiar. Na história, procuro símbolos jornada oeste, montanhas sagradas, deuses e demônios e pequenos diálogos e inscrições que apontam motivações e arcos do herói. No conjunto, o tom aparenta ser mítico, sombrio e focado em transformação. Conclusões rápidas sobre veracidade: grande parte do trailer parece feito na engine com camadas gráficas aprimoradas para efeito. Há sinais claros de gameplay real, mas também cortes preparados para marketing. Ainda assim, o material é promissor e coerente com o que espero de Black Myth: o Kong. Como eu avalio o gameplay completo e a jogabilidade realista de Black Myth: o Kong começo jogando livremente para sentir ritmo e responsividade, ataques leves pesados, esquiva e parry em sequências rápidas. Em Black Myth: o Kong, animação e timing das habilidades contam muito, quando tudo encaixa, dá para improvisar sem medo. Testo situações exigentes, grupos, chefes com fases para checar peso das armas, alcance e se pulo esquiva tem margem aceitável. Avalio coerência entre som, feedback visual e resposta do controle, isso define imersão. Para mim, a jogabilidade é boa quando esqueço a tela e penso só na luta, sinal de controle e imersão. Mecânicas básicas notadas no gameplay as centrais, combos encadeados, esquiva rápida, parry, transformação temporária e habilidades místicas. A gestão de estamina, variação de armas e mecânicas ambientais, saltos, agarrões, uso de cenário. Principais mecânicas que testei. 1. Combos, fluidez de encadeamento 2. Esquiva parry, timing e janela de sucesso 3. Estamina, controle de ritmo em lutas longas 4. Transformação habilidades, impacto tático 5. Interação com cenário, mobilidade e oportunidades como testo sensação de controle, testo combos em inimigos fracos e repito em chefes. Se o controle se mantém, a experiência é sólida. Faço testes em diferentes frames, níveis gráficos e com latência de rede quando aplicável. Ajusto sensibilidade e zonas mortas do controle, verifico feedback sonoro e visual para consistência. Ponto-chave para avaliar jogabilidade, responsividade, clareza de feedback, balanceamento risco-recompensa, variedade de ferramentas e incentivo ao aprendizado. Como eu entendo combate e habilidades em Black Myth, por como vejo o combate como uma dança, cada inimigo tem um tempo próprio. Dominar o ritmo das investidas vale mais que atacar sem pensar. Minhas escolhas de habilidades seguem duas regras, mobilidade e janela de ataque. Prefiro habilidades que abram espaço para esquiva ou levem inimigos ao ar para combos. Treino combos e leio padrões, testo cada habilidade em inimigos menores antes de levá-las a chefes. Sistema de combate e combos que analiso mistura de ataques leves, fortes, salto e magia num fluxo que precisa ser controlado. Golpes podem ser cancelados por esquiva ou habilidade especial, o segredo é não ficar preso no final do movimento. Alguns combos que uso: 1. Light Ave, básico para abrir guarda. 2. Dor de Ave contra-ataque, punir investidas previsíveis. 3. Jumpair Attack Skill, Jugles e dano extra. 4. Spell da Shain, manter alcance e pressão. 5. Ward Break Burst, explodir a vida do inimigo rapidamente. Estratégias para bosses: estudo padrões e fico defensivo no início. Anoto ataques repetidos, procuro janelas para aplicar combos de alto dano e exploro fraquezas elementos, interrupções. Rotina em chefes, 1. Observar 1-2 minutos testando golpes 2. Esquivar e anotar janelas de contra-ataque 3. Explorar fraquezas com dano elemental ou golpes que interrompam 4. Usar ultimates quando o chefe está vulnerável 5. Pular em posição segura dica. Quando o boss tem animação longa, conte até 2 e então esquive. Muitas vezes é o momento perfeito para contra-atacar pesado. Builds que prefiro: gosto de builds equilibradas. Mobilidade, golpe de alto dano, habilidade de suporte. Normalmente espadas para combate próximo, magia diária para controle e skill de aumento de crítico para bom contra chefes. Como eu vejo os gráficos Unreal Engine 5 e desempenho em consoles em Black Myth, o com da combinação do Unreal Engine 5 com arte chinesa impressiona. Iluminação Lumen, texturas detalhadas e partículas realistas tornam golpes e magia visíveis e úteis. Em áreas abertas, o jogo usa resolução dinâmica para manter FPS, o que às vezes reduz nitidez, mas os modelos e expressões faciais trazem personalidade, o título atua, não só roda. Vejo semelhanças técnicas com outros títulos que focam animação facial e efeitos em OS 5, como Hellblade 2, e diferenças de implementação entre plataformas observáveis em análises de jogos como God of War, Ragnarok. Testo sessões longas para ver estabilidade. Cortes de cena mantêm qualidade alta, exploração pode reduzir detalhes para preservar performance. O equilíbrio entre qualidade visual e suavidade varia com o tipo de luta e cenário. Nota: priorizar taxa de quadros ou resolução muda a experiência, escolha conforme o tipo de luta que prefere enfrentar. Aspectos visuais que noto: 1. Luz e sombras, lumen dinâmicas 2. Detalhe dos modelos, roupas, armas 3. Partículas e efeitos em magias 4. Animações faciais e movimentos fluidos, desempenho entre PS5, Xbox Series X e Series S nas minhas sessões. 1. PS5, experiência equilibrada, texturas nítidas, estabilidade de FPS, carregamentos curtos SSD. DualSense adiciona imersão. 2. Xbox Series X, visual muito próximo ao PS5, estável em modos gráficos similares. 3. Xbox Series S, prioriza resolução menor e escalonamento, mais quedas em cenas intensas. Ajustes gráficos que testo: reduzir high tracing, sombras e partículas traz ganho significativo. Uso Upscaler CFSR, algoritmo similar para manter 60 FPS sem perder nitidez. Veja documentação sobre o uso de Upscalers como DLSS. Cada ajuste precisa ser testado. Alguns ganham frames com pouco custo visual, outros sacrificam atmosfera. Como eu checo os requisitos de sistema PC para Black Myth, o como verifico a fonte oficial Steel & Peak site do desenvolvedor para confirmar CPU, PU, RAM e espaço em disco. Confronto esses números com meu PC via CPU Z-Specs e pesquiso benchmarks e vídeos de gameplay com configuração parecida para estimar FPS, temperaturas e problemas de otimização. Também costumo consultar requisitos e otimizações de PC no PC Gaming do Wiki. Jogos pesados em PC, como Baldur's Gate 3, mostram bem como diferentes pools GPU impactam a experiência, então uso isso como referência ao comparar requisitos. Requisitos mínimos e recomendados referência foco em GPU, CPU e RAM e em SSD para evitar stutters. On. CPU mínimo Intel i5-4460 Ryzen 3200. Recomendado Intel i5-10400 Ryzen 53600. 2. PU mínimo GTX 970 RX 570. Recomendado RTX 2060 RX 5600 XT. 3. RAM, mínimo, 8 GB. Recomendado, 16 GB. 4. Armazenamento, mínimo, 50 GB HDD. Recomendado, 50 GB SSD recomendado. Otimizações simples para PC 1. Atualizar drivers e Windows. 2. Fechar processos em segundo plano, marcar jogo com prioridade média alta. 3. Espaço livre em SSD para reduzir microstutters. 4. Reduzir resolução interna ou usar DLSS e FSR, diminuir sombras, reflexos, partículas, limitar FPS para estabilidade térmica. Eu rodo benchmarks curtos ou vejo vídeos com minha configuração. Se o título atinge 40, 60 FPS nas cenas mais pesadas, considero a compra. Como eu exploro a história, personagens e mitologia chinesa em Black Myth, o quando mergulho no jogo como se folheasse um tomo antigo, olho os cenários, leio descrições de itens e escuto NPCs. Conecto eventos, volto a locais e uso pistas ambientais para montar uma linha do tempo. A jogabilidade também conta história. Padrões de inimigos, transformações e provações míticas reforçam arquétipos trickster, guerreiro espiritual. Para entender referências, uso fontes como contexto e elementos da jornada Oeste, que ajudam a identificar inspirações e paralelos. Presto atenção às emoções que o jogo provoca, surpresa, culpa, humor, e anoto diálogos que mudam minha percepção de personagens. Se você gosta de lore, examine inscrições, nomes de locais e itens consumíveis. São fontes ricas de contexto e mitologia. Jogos que recontam mitologias, como God of War, Ragnarok, ajudam a entender como adaptar lendas ao gameplay. Pontos do enredo que destacam elementos onde folclore invade a vida dos personagens, provações que lembram jornada ao oeste, conflitos entre céus e mortais, visões e flashbacks que transformam combates em provas de caráter. Reviravoltas emocionalmente marcantes e humanização de aliados fortalecem temas como redenção, arrogância e busca por identidade. Senti conexão real quando uma conversa mudou minha percepção de um inimigo. Aí entendi que o jogo quer que eu pense, não só que eu lute. Relação entre personagens e história. Personagens são nós numa teia. Encontros revelam motivações e lendas. Arquétipos clássicos aparecem, mas são humanizados por hábitos e arrependimentos, tornando a narrativa coletiva e rica em pequenas peças de lore. Referências da mitologia chinesa reconhecidas no jogo. Reconheço Sun Wukong em espírito, o bastão Hui Jingu Bang, burocracia celestial, transformações, formas animais e temas budistas taoístas, renúncia, equilíbrio. Esses elementos aparecem no visual, nos diálogos e nas mecânicas. Como eu comparo Black Myth: Wukong com jogos do estilo Souls-like, comparo pelo combate, reatividade dos inimigos, peso dos ataques e presença de parry esquiva. Analiso progressão, habilidades, equipamentos e identidade, ambientação, verticalidade, formas alternativas. Black Myth honra o espírito do Souls-like, mas traz ênfase em habilidades transformadoras e verticalidade que mudam a abordagem e renovam a fórmula, algo que vejo em discussões sobre títulos como Elden Ring, Lies of P2 e Hollow Knight, Silksong, além de comparações com action RPGs que privilegiam verticalidade, como Dragon's Dogma 2. Semelhanças e diferenças. Semelhança, confrontos desafiadores e chefes memoráveis. Diferença, maior ênfase em agilidade e poderes, o que reduz um pouco a sensação de fragilidade típica do Souls-like, mas aumenta a variedade e espetáculo. Aspecto, Souls-like típico, Black Myth, Wukong combate, peso e punição, agilidade e poderes. Progressão, equipamento e níveis, habilidades e transformação. Exploração, interconectada, verticalidade e set pieces. Chefes, padrões rígidos, variedade e espetáculo. Black Myth honra a dificuldade do Souls-like, mas brinca com novas ferramentas. Modos de jogo e dificuldade. Procuro modos que permitam controlar a experiência. Modo história para curtir a narrativa. modo clássico para desafio tradicional e ajustes finos, redução de dano inimigo, checkpoints extras que melhoram a acessibilidade sem diluir conquista. Modos adicionais, arenas, desafios diários prolongam o ciclo de jogo e incentivam replays. Avaliação sobre desafio, progressão e acessibilidade melhora equilíbrio, desafio real com opções de acessibilidade. Progressão que desbloqueia novas formas de jogar mantém curiosidade. Opções para jogadores casuais ampliam o alcance sem perder a sensação de vitória. Como eu acompanho a desenvolvedora Game Science e análise de Black Myth, o Conde sigo Game Science por canais oficiais, trailers, The Vlogs e por hands-on jornalistas que testam o jogo em diferentes plataformas. Comparo promessa vs evidência, se demos mostram desempenho idealizado, marco isso para acompanhar patches. Monitoro comunidade e fóruns Discord para identificar padrões de bugs, elogios e sinais técnicos, atualizações de engine, otimizações. Também acompanho resumos semanais e análises de mercado para ter contexto, como em publicações de notícias semanais sobre lançamentos e rumores. Histórico da Game Science e projetos relacionados Game Science ganhou atenção global com Black Myth, o Conde pelo visual e ambição de adaptar mitos chineses. Acompanhei trailers, demos técnicas e updates de equipe, movimentos que indicam foco em performance ou narrativa. Critérios que uso ao ler análises e reviews, busco transparência. O crítico testou horas. Em qual plataforma? Quero divisão clara entre opinião e fato, quedas de framerate, load times, bugs. Priorizo reviews com vídeo, comparativos entre plataformas e exemplos concretos. Meus critérios: 1. Fontes, oficial vs independente 2. Gameplay real, controles, responsividade, IA 3. Performance, estabilidade, quedas de framerate, load times 4. Narrativa e design, envolvimento e design de chefe 5. Conteúdo pós-lançamento, suporte e atualizações planejadas, expectativas dos fãs e sinais na comunidade, fãs estão animados e cautelosos, elogiam combate e história, temem bugs e otimização. Comentários de beta são indicadores fortes, muitos relatos de travamento são sinal vermelho, elogios consistentes sobre combate e design são sinal verde. Sou ansioso, mas quero ver se roda bem no meu PC, resumo típico da comunidade. Conclusão, minha bússola prática, seguir fontes oficiais, confirmar datas nas lojas e separar marketing de gameplay real. Analisar trailers com método, testar combos, avaliar responsividade e checar performance em PC e consoles antes de formar opinião. Evito rumores, foco em evidência e compartilho builds e otimizações que funcionaram para mim. Vejo mitologia e personagens como pistas para entender a narrativa e acompanho o Game Science com olhar crítico, querendo promessa e evidência. Se curtiu esse caminho, continue explorando comigo, seuconhecimentoepoder.com, tem mais dica boa por lá.